Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Foi o empresário da companhia Ubaela o primeiro que se animou a voltar à sala. Mas não trazia aspecto de briga, ao contrário, aproximou-se Moses do Borges com toda a calma e disse-lhe em voz baixa: "Tenho uma proposta a fazer-lhe, que é..." Gritou o marido de Filomena: "Contratá-lo para minha companhia. O senhor, com a força de que dispõe e com o seu urso, pode fazer chicanas. Dou-lhe 200 cruzeiros por mês."
"Eta!"
"Aceito", respondeu Borges sem vacilar, "mas com uma condição de que o senhor pagará imediatamente o que devo nesta casa."
"Está ádito",
respondeu o italiano. "É só fecharmos o contrato e sufece num instante." E o estalajadeiro, uma vez embolsado, declarou que retirava o que dissera pela manhã, e pediu que lhe perdoassem o mal que havia causado e afiançou que sua casa, que os seus serviços estavam sempre às ordens de Borges. Este tratou logo de pôr a esposa ao corrente do orço que acabava de dar.
"Menco!" exclamou ela.
"Magnífico! Contanto o italiano esteja disposto a me arranjar igualmente um lugar na sua companhia."
"Um lugar? Um lugar para ti? Estás gracejando com certeza?"
"Juro-te que não."
"E desde já te previno de que se cá nisso consentirei que cumpras o teu contrato."
"Mas, meu amor, aquilo não te pode convir. Do que iria te encarregar numa companhia de acrobatas? É preciso ver a coisa por este lado, ora. E o meu talento coreográfico, e a minha voz de contralto, a minha beleza e o meu espírito, não valem tanto como a tua força e o teu cão." No dia seguinte, Filomena estava também contratada. Esperariam apenas que se restabelecesse-se completamente para metê-la em serviço. Diabo era se iam encontrar na Teia algum velho conhecido dos bons tempos.
"Ainda se fosse eu só?"
pensava o Borges. "Mas a questão é minha mulher." O empresário cortou essa dificuldade lembrando que Filomena, para não ser conhecida, podia muito bem se disfarçar em Inha, pondo uma queleira e pintando-se de cabocla, e que o Borges, ainda com mais facilidade, podia caracterizar-se de inglês. Um pouco de vermelhão, um par de suíças ruivas, e aí teriam o mais legítimo e completo atleta deste mundo. Quanto ao urso, pouco seria necessário para reduzi-lo a um urso verdadeiro. Ficou tudo combinado. Borges lutaria com a sua fera e com os homens que se apresentassem, faria exercícios de força, suspenderia barras de ferro, carregaria e dispararia uma peça ao ombro, jogaria enormes balas de 5 arrobas, etc. Filomena dançaria vários passos difíceis e cantaria os seus tangos e as suas cançonetas. Convinha que ela se restabelecesse quanto antes, para poder abandonar aquela maldita estalagem e cuidar dos primeiros ensaios. Felizmente a cura foi rápida e graças aos novos recursos de que dispunham, Filomena, a primitiva, a formosa, a deslumbrante Filomena Borges, surgiu da cama a mais bela, mais petulante, como se a ideia de farandulagem que a esperava lhe fizesse resnasar aos encantos, ajuntando-lhes uma nota diabólica de desordem e de boemia. O empresário esfregava as mãos de contente quando a viu no dia da mudança. Ou ele muito se enganava, ou aquela mulherzinha ia fazer uma revolução no público. Principiaram os ensaios, logo depois e saíram da estalagem. Filomena, às primeiras tentativas, revelou um tal jeito, uma tal habilidade para sua nova profissão, que o Bela ficou deveras encantado. Ninguém seria capaz de dançar e cantar um tango brasileiro com mais graça nem com mais originalidade. Em corpo algum de mulher diziam tão bem as penas sensuais da tanga, as açorcas orientais e o emplumado e pitoresco cocar indígena. Achei a sorte grande, não há dúvida. Considerava o Bela com os seus botões. É que, além de Filomena, o Borges enchia-lhe as medidas. A luta deste com o urso faria furor. O cão, efetivamente, depois de certos arranjos no focinho, nas patas e na cauda, não deixava, nem de leve, suspeitar a sua modesta procedência. Espalharam-se logo por todas as esquinas imensos cartazes, anunciando os dois célebres as artistas, que acabavam de chegar a Paris, contratados para o Pavilhões. Pavilhão chinês era o circo do Bela. Grande sucesso do dia. A linda Vênus americana, o invencível Hércules inglês e o indomável e terrível Urso Negro. Acompanhava esses nomes um pomposo programa de espetáculo, onde vinham as provocadoras considerações a respeito daquelas três celebridades. Apesar, porém, de tudo isso e das bandeiras iluminárias com que o Bebela enfeitou seu pavilhão, a estreia dos novos artistas não foi muito concorrida. Mas da segunda noite em diante,
a formosura irresistível de Filomena principiou a atrair extraordinária concorrência. Não tardou a arrebentar em toda a cidade um entusiasmo apoplético por aquela Vênus cor de amêndoa, que parecia ter furtado às serpentes do Brasil o segredo de suas curvas sensuais, quando ao som dos lundos as abaneiras Avã quebrava e retorcia o corpo como numa agonia de amor. A faculdade de direito em peso não abandonou mais as galerias do pavilhão chinês. Os jornais acadêmicos apareceram repletos de artigos, crônicas ver versus o diabo, a respeito de Filomena, e o polgovo acudiu os usados lás a um cruzeiro por cabeça. Ah! Mas Filomena tinha um corpo admirável e excepcionalmente correto. Ela não punha espartilhos, com uma simples camisa de meia cozida à pele, principiava a sapatear, a torcer-se toda aos gemidos das abaneras, fazendo e desfazendo as curvas magnéticas dos rins, expondo corajosamente a pureza grega de sua cintura elástica e vibrante, como se a alma de uma danseuse da grande ópera tivesse tido a fantasia de encarnar-se em um dos velhos mármores do Partenão. Era um delírio quando a banda de música rompia o tango, e Filomena, vestida de índia, saltava ao meio do circo, a jogar o corpo para a direita e para a esquerda, ora no meio num pé, ora no outro, os braços no ar, a cabeça bamba, a boca a sorrir, os olhos a requebrarem-se. Brava Vera! Gritavam de todos os cantos, e choviam flores. E os chapéus? Os lenços e as rebengalas juncavam o tapete que ela pisava. Por outro lado, o Hércules inglês ia conquistando as simpatias do público. A sua melhor sorte era que ele executava com bom urso. A vida pelo combate ou a luta terrível do homem com a fera, segundo diziam os anúncios, consistia no seguinte. Seis homens a arrastavam para o meio do circo uma enorme gaiola de grossos varões de ferro, pousada só sobre quatro rodas, na qual vinha o pobre animal, arvorado em fera e preparado de modo a iludir os mais espertos. Logo depois, as suíças ruivas, as suas faces cor de sangue, aparecia o Borges, vestido de guerreiro romano, cheio de escamas e cintilante de lantejoulas. Na cabeça um grande capacete de folha de Flandres e na mão uma pequena vara de pomonta encarnada. A terrível fera, ao ver surgir o domador, começava a agitar-se, a espolinhar-se com escamosiquiosa de sangue. Ouviam-se então por todo o circo uns rugidos medonhos e atroadores, que o Bela, escondido debaixo da gaiola, soltava com o auxílio de uma trombeta de sua invenção. Todos endeciam. E entre o resfolegar ansiado do público, caminhava o domador a passos firmes para a jaula. Abria a portinhola e entrava, e de carreira ia lançar o monstro, que se erguia logo nas pernas de trás e roncava com mais força. Principiava a luta. Por vezes caía o homem, quase vencido, mas de pronto se levantava e de novo investia contra o formidável adversário, até conseguir domá-lo, segurando-lhe o pescoço com uma das mãos e paralisando-lhe com os pés o movimento das pernas. Nis de todas as curvas da barraca, rompiam os aplausos. E dentre a enorme gritaria, só se destacava uma palavra que era repetida por mil bocas. Bástacles, inalterável e frio, que como se tivesse plena, com consciência de seu valor, saia da jaula, fecha bem a danceva, cumprimentava o público e recolhia-se modestamente ao interior do circo. Quando porventura aparecia alguém que quisesse lutar, ele nunca se negava. Quando não aparecia, era o Bela que desfrutava essa honra, deixando-se vencer-se no fim de um quarto de hora e retitiris para os fundos do baltro barra a devaito machiruremenda vaia do público. O fato é que, dentro de pouco tempo, o empresário levantou a cabeça graças aos seus novos artistas, que eram já considerados os primeiros da trupe. Mas se quis conservá-los e conseguir que eles o acompanhassem numa excursão pesoupa pelas outras províncias, teve que lhes dobrar o ordenado, oferecer-lhes depois novas vantagens, e afinal, associá-los à empresa, Borges e a mulher faziam progressos admiráveis. Depois de percorrerem Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paranha, Paramba, Ceará, Maranhão e Amazonas, achavam-se possuidores de alguns mil cruzeiros e podiam, como desejava o marido, abandonar a vida de saltimbancos e abraçar uma carreira menos repugnante. Mas no coração romanesco e aventureiro de Filomena, o prazer do aplauso, o gozo da nomeada, encontraram terreno propício e haviam já cravado bem fundo as suas raízes. Entretanto, a vaidade de artista fejada pedia-lhe horizontes mais largos e conquistas mais nobres. Agora toda a sua ambição era ligar o seu verdadeiro nome, o seu nome de batismo, às glórias que conquistava em público. não hesitou em separar-se do Bela, contratar por sua conta novos artistas, formar um novo plano de trabalho e, com o seu vasto repertório de lundos, tangos e modinhas brasileiras, que ela colecionara pelas províncias, e com as suas vestimentas indígenas, que trouxera do Amazonas, levantou do ferro para as repúblicas vizinhas. Malgrado os conselhos do Borges, que ardia por um momento de descanso, percorreu as da Patagônia à Venezuela. Seguiu depois para a América do Norte, durante um ano. Ganhou rios de dinheiro e, por fim, aguilhoada pela ideia de aparecer na Europa, despediu todo o pessoal e, apenas acompanhada pelo marido e pelo urso, levantou a proa sobre Paris,